Estamos de volta para falar sobre as eleições deste ano. O Tribunal Superior Eleitoral, pela primeira vez, estipulou limites de gastos nas campanhas. E até então agora os candidatos a prefeito e vereador vão ter que fazer contas para poder realizar suas campanhas. Eu converso com o diretor da Faculdade de Direito da PUC, Peter Panuto, que está na linha. Olá, professor, uma boa tarde.
Boa tarde, Carolina. Boa tarde, ouvinte.
É a primeira vez que existe alguma regulação quando se fala em dinheiro, no sentido de quanto gastar, né?
É, na verdade, nas eleições anteriores, a lei dizia que o TSE poderia fixar limites, e caso o TSE não fixasse, os partidos teriam autonomia, né, para a fixação desses limites. Então, nas eleições anteriores, isso ficava a cargo dos partidos. Então já havia um limite, mas os partidos tinham autonomia. A diferença agora é que a lei impõe limites.
Isso vai mudar, o senhor acha, as campanhas?
Ah, sem dúvida. Na medida em que a lei impõe um teto que os partidos têm que respeitar, né? E os candidatos têm que pautar as suas campanhas por conta de um limite definido por lei, né, e regulamentado pelo Tribunal Superior Eleitoral, a campanha ela passa a ter uma diretriz que antes não existia, né? Antes os partidos imaginavam para eleger determinado candidato quanto eles precisariam gastar e eles fixavam esse valor. Hoje em dia a situação vai ser bem diferente.
A gente já está sentindo algumas mudanças em processos eleitorais nos últimos anos, quando primeiro foi a questão envolvendo a panfletagem, depois a questão envolvendo a publicidade no dia da eleição. Os candidatos estão tendo que repensar as estratégias de marketing.
Sim, acho que a internet veio abrir um novo horizonte com relação a isso, né? Hoje já não há mais limitação praticamente da propaganda eleitoral com relação a realizada pela internet. E o que se limita hoje em dia são as propagandas que causam a poluição ambiental, né? E também, claro, a poluição visual, no caso daqueles cavaletes, né? Então, tudo que tira a comodidade do dia a dia do cidadão por conta da propaganda eleitoral, com o tempo isso tem sido eliminado.
Bom, agora você já tem, então, você tem essa limitação, tudo isso que está acontecendo, a vinda da internet e limite de caixa para ser usado. Quem que deve ganhar, vamos dizer assim, mais vantagem? Que tipo de estratégia ou de atitude o senhor acredita que nestas eleições pode fazer a diferença?
Só ainda, se você me permite, para reforçar com relação aos gastos, essa limitação de gastos, ela vem acompanhada ainda com a proibição de doação eleitoral por pessoas jurídicas, né? Então, os partidos políticos, além de ter um limite de gasto por candidato, por candidatura, né, também vão ter uma diminuição nessa fonte de receita para gasto em campanha eleitoral. Tá? Aí, pegando o gancho com a sua pergunta, acho que tudo isso objetiva uma maior igualdade na campanha eleitoral. Na medida em que se limita gasto, aquele candidato com menor potencial econômico, ele passa a ter uma chance de disputa na campanha, porque o que a gente viu nas campanhas anteriores eram campanhas totalmente antagônicas, né? Campanhas modestas e campanhas milionárias, e na maioria das vezes o candidato com campanha milionária acabava vencendo, sobretudo quando são eleições para uma grande variedade de cargos, né? Para eleições nacionais, né?
Agora, como que faz a conta? Essa conta é candidato a candidato?
Não, a lei estabeleceu para as eleições municipais, cidades em que tiveram dois turnos, no primeiro turno para a candidatura a prefeito, seria 50% do maior gasto declarado na eleição anterior. Então, pega-se a eleição de 2012, aquele candidato a prefeito que declarou um maior gasto para Campinas vai ser feita uma parametrização de 50% disso. Então, o TSE já publicou uma tabela No caso de Campinas, para primeiro turno, o limite de gasto vai ser por volta de 3 milhões e 300 mil. Havendo o segundo turno na eleição municipal aqui em Campinas, aí o valor seria de 30% do maior valor declarado em 2012, que daria por volta aí de 1 milhão de reais praticamente, tá? Para vereador, o limite fixado em Campinas ficou para 205 mil reais praticamente. Então é uma tabela que foi fixada em lei, mas o TSE verificou esses limites de valores e já publicou o limite para cada cidade.
Essa igualdade, o senhor acredita que então favoreça os partidos, vamos dizer assim, considerados menores em termos de gastos de campanha?
Não vou te dizer que favorece. Eu acho que esse limite de gastos, a própria diminuição no tempo de campanha, vem a baratear a campanha, isso tende a tornar mais igualitária a campanha, mas eu penso que isso vai ocorrer de forma gradual nas eleições seguintes. Essa é uma primeira experiência. Eu acho que, como você colocou, né, a forma de fazer campanha, ela já vai ter que ser alterada para essas eleições, mas é algo que vai ter que sendo adequado com o tempo, porque o gasto vai ser cada vez menor, né? A própria campanha se tornou inviável, tão cara como estava anteriormente.
O que o senhor identifica a origem, o que causou esse momento que estamos presenciando e convivendo de reformas ou mini-reformas, né, não só políticas, mas no modo de fazer campanha política?
O grande impacto, né, o grande impulso nisso foram as denúncias, né, de corrupção, e o que a gente tem de notícia e já a condenação nesse sentido é que a fonte de receita, a razão da corrupção era para alimentar a campanha, né? Não necessariamente caixa 2, o valor ele era injetado na campanha e declarado como se fosse um valor correto, né, de caixa 1 mesmo de campanha, um valor oficial, mas oriundo de corrupção. Então, essas campanhas milionárias acabavam por propiciar, alimentar a corrupção. Então, na medida em que se estabelece um valor máximo, na medida em que se diminui o tempo de campanha eleitoral, na medida em que se proíbe a doação eleitoral por pessoas jurídicas, isso tende a tornar mais transparente a propaganda e mais igualitária, porque aí todos os candidatos teriam mais ou menos aí a mesma forma de fazer campanha, né, com a campanha um pouco mais barata.
Pensando aqui sobre campanhas eleitorais e que boa parcela da população afirma nem assistir a alguns programas eleitorais, eu pergunto, o senhor imaginaria, num futuro, um canal único onde pudéssemos pesquisar as informações de todos os candidatos, um período antes de ir lá e realmente votar? O senhor acha que, é claro que dependeria de uma atitude do eleitor, uma atitude proativa em relação ao voto, o que a gente percebe que não ocorre em muitos casos. O eleitor, ele pega, invariavelmente, aquele papelzinho mesmo no caminho da urna. Mas o senhor visualizaria um canal único com essas informações? O senhor acha que seria, ou estamos andando para isso um dia?
Acho que é uma proposta. O que eu penso é assim, como imagino que você também deve entender, é que o horário de propaganda eleitoral, tanto no rádio quanto na TV, passa a ficar um pouco incompatível com a nova forma de se viver, né, com a busca de informações, várias possibilidades que nós temos hoje de busca de informações. Não é mais uma realidade ficar parado na frente da televisão e olhando ali dezenas e dezenas de candidatos, né? Então, eu entendo que num futuro próximo a campanha de rádio e TV ela vai se tornar desnecessária. E a gente tem que analisar também isso sob um aspecto econômico, né? Porque a campanha eleitoral no rádio e TV, para o partido e para o candidato, ela é gratuita. mas as emissoras, elas acabam tendo uma vantagem aí tributária, né? Então, o governo, ele deixa de arrecadar tributos naquele horário da campanha eleitoral. Então, isso também tem que ser computado como gasto de campanha, de valores que poderiam ser investidos para outras finalidades, né, sociais, né? Então, eu entendo, sim, que o futuro da propaganda eleitoral, na minha visão, é a internet. Então, quando você coloca o canal, sim, acho que poderia, eventualmente, num futuro, o próprio Tribunal Superior Eleitoral criar um canal padronizado para os candidatos e cada candidato ir alimentando ali com as suas propostas. Eu acho que é uma saída interessante.
Peter Panuto, quero agradecer a sua participação aqui no CBN Total. Uma boa tarde.
Eu agradeço e só queria complementar também que os partidos políticos, eles acabaram se antecipando a essa diminuição de gastos de campanha e conseguiram aí um fundo partidário 3 vezes maior do que nas últimas eleições, né? O que resulta aí num total de mais de 800 milhões de reais. Então, o fato de não haver doação por pessoa jurídica não significa que os partidos estão... não vão conseguir verba, porque isso vai vir do fundo partidário. É uma coisa que a gente tem que melhorar ainda para as próximas eleições. Eu agradeço a tua disposição.
Ou seja, eles foram mais rápidos.
para essa eleição, sim.
Obrigada, professor. Peter Panuto, que também é diretor da Faculdade de Direito da PUC Campinas.